lateral, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte. O Rafão tava me atrapalhando na introdução, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, ele chegou de Vegas, ele tá todo palhacito.
É o último da temporada, vou interromper
exato,
também.
Exato, é o último, exato. Deixa ele, ele tá alegrinho, tá feliz, porque ele viu mais um Super Bowl. Tá cansado, porque não consegue dormir, né, Rafão? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá o que, que você quer chamar.
eu ainda não tô conseguindo dormir de noite, mas eu vou resolver isso em breve. E é isso, estou feliz que eu estou entre os amigos aqui, na nossa trinca completa. Inclusive, o podcast demorou um pouquinho, porque eu falei pra galera, vamos fazer nós três, é a última temporada, a gente tem que fazer geral. E é isso, estamos aqui para passar a régua na temporada 2023, com mais um título de Patrick Mahomes, e falar um pouquinho aí dos nossos próximos passos nessa off-season.
É, foi passando, porque ontem tava com jet lag, o outro tava sem voz, e aí tem 500 mil eventos para cobrir, né, Matheus Ornelas? Como é que você tá?
É isso, boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá nos acompanhando, né? E assim, fiquei muito feliz que o Rafão deu essa ideia, porque eu acho que é realmente... A gente merecia, né, fazer JJ geral junto, nosso último programa dessa temporada. Né, temporada que nem acabou e na segunda-feira já estavam pedindo draft. Nem tinha ido embora do Embrasa no domingo e já estavam perguntando da primeira escolha do draft, de tudo que aconteceu. Mas, bom, vamos para esse último programa falar de tudo que rolou nessas últimas semanas e, como o Rafão já disse, né, explicar como serão nossos próximos passos.
Perfeito. Antes de ir para os recados, só queria dizer que tá proibido falar que tá com saudade, porque isso aí é só depois do draft, tá? Uhum. Depois do draft, depois da free agency, aí sim você tá permitido falar que tá com saudade. Por enquanto, espera. Tenha paciência, você ouvinte. Ok? Recados. Bom, é isso. Vamos lá, vamos só lembrar você que se você encontrar esse episódio em qualquer um dos agregadores que você ouve ou seu amigo ouve, é só você falar, avalia ela pra gente com 5 estrelas, qualquer tipo de avaliação serve, só pra deixar a gente bem ranqueado, fazer esse programa continuar sendo entregue pras pessoas e assim a gente continua devagarzinho alcançando mais gente e falando pra mais pessoas aqui neste maravilhoso formato de podcast sobre futebol americano. E lembrar também nos nossos parceiros a KTO que você pode apostar no draft ainda, tá? Você tem lá as suas linhazinhas para o draft já? Vai lá, confere em kto.com, o cupom ZONEFA para 20% de free bet. E aí você também faz uma fezinha nesse draft, aproveita um pouquinho, tem NBA também, tem outros esportes, então divirta-se com responsabilidade, por favor, para maiores de 18 anos e não use um dinheiro que você pagaria uma conta ou faria algo importante, ok? Acho que é isso, né, meus amigos? Não esqueci de nada não, né?
Perfeito, é mais que perfeito. Vou mais além.
Por favor.
Na KTO, se você for biruta, já é a aposta de biruta.
Tá.
Tu já aposta se o Super Bowl ano que vem vai pra AFC ou pra NFC.
Perfeito.
Agora, se você entrar agora na KTO, você já consegue fazer isso. Já consegue apostar no vencedor da AFC, no vencedor da NFC, MVP da próxima temporada. A gente ainda tá
e assim,
desacelerando e a KTO já tá lá na frente. Já.
Se for botar um din-din no Mahomes, é melhor botar agora do que esperar lá na frente.
É isso.
Paga mais agora.
Por quê?
Paga mais agora.
Ah, bom. E, inclusive, né, Rafão, não sei se você teve a oportunidade de escutar, porque o senhor estava em Las Vegas, Nevada, onde a magia acontece, mas tivemos um aulão, né, Gui? No nosso último EP
Super Bowl?
Antes do Super Bowl, onde a gente tentou também explicar um pouco mais pra galera, né? Às vezes um pouco de over, under, ali as odds, quando mistura, quando não mistura, né? E como o Guizão falou, mano, pra galera que acompanha a draft, vocês podem ter certeza que eu vou querer trazer algumas catodezinhas assim, porque a gente tem histórias bem legais para falar daqui a algumas semanas.
Maneiro demais. Fica ligado então, você ouvinte, se quiser saber mais das loucuras desse mundo esportivo de apostas, você fica acompanhando esses dois caras aqui, porque eu mesmo não aposto nada, porque eu sou maluco pro Bretão. Então eu fico na boa aqui quietinho. Acompanha então os meninos, e é isso. Vamos pro episódio, porque a gente preparou coisinhas interessantes para vocês. Simbora. Começando então o nosso episódio para encerrar essa temporada. Que temporada alegre, né, meus amigos? Eu sinceramente, fazia tempo que eu não me empolgava com a NFL dessa forma e voltar para o Zona FA foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. Obrigado, Rafão. Mas não é sobre gratidão esse episódio, já fizemos isso em outros. Eu quero saber, senhor Rafão Martins, como foi acompanhar a criançada jogando flag naquela experiência maluca do Flag Championship em Orlando, na Flórida.
Orlando. Cara, foi muito maneiro. Eu acho, assim, primeiro que eu tive a minha semana tio Rafão, né? Tio Rafão.
Creche do Pavão Martins, exatamente.
No café da manhã eu estava falando pra todo mundo comer fruta, que eles só queriam pegar panqueca e bacon. E eu tava lá falando, tá todo mundo indo no banheiro aqui? Olha só, eu quero saber se tá todo mundo indo no banheiro, hein? Vocês vão comer fruta agora, porque é importante. Por que eu preciso comer fruta? Porque você precisa ir no banheiro, porque vai fazer bem pra sua imunidade. Tá frio, você vai ficar resfriado, não vai conseguir jogar. Então eu tava fiscalizando lá a minha semana de tio Rafão. Mas eu fui o tio divertido, entendeu? Porque eu falava assim, você pode comer bacon, mas você come um bacon e uma fruta.
Custa pra cada fatia de bacon... Custa tu enrolar esse bacon na banana?
Isso. Pra cada fatia de bacon, uma fruta que você pega. Eu só tava tentando trazer equilíbrio. Sim, para o prato da criança.
Gostei muito.
Mas foi muito maneiro. Eles jogaram muito bem. O trabalho do Braves, né? A Braves Academy é sensacional. Fizeram bolsa, uniforme. Tava todo mundo no drip de Braves Academy. Tava muito maneiro. E a verdade também é que trocar com os técnicos, né? Dos outros programas, dos outros países, foi muito maneiro. Falei um pouquinho com a menina que é a flag lead de Gana. Falei bastante com os técnicos do Canadá. Com o pessoal do Japão também falei bastante. Com o pessoal da Nova Zelândia, tinha um cara lá que era linebacker, que queria jogar na CFL, um dos técnicos. Eu postei o Haka, eles fazendo o Haka também, foi muito maneiro. Enfim, foi muito interessante, né, cara? Porque até sobre compartilhar, né, um pouco de dores. O cara do Canadá falava, pô, a gente, no nosso país, o cara às vezes quer jogar hockey, quer jogar futebol, e a gente tem que puxar ele pro futebol americano. Aí ele ficava falando, pô, com você deve ser isso, né? Eu falei, cara, comigo esquece. O cara, o último esporte que ele vai pensar no momento é flag, né? Ele vai jogar bola, ele pode jogar basquete, vôlei, qualquer coisa. Aí flag, a gente tem que ir lá buscar o cara e puxar. Mas, enfim, foi interessante. Primeiro que o nosso time jogou muito bem, né? Eu acho que tinham dois times que eram muito bons, que era Japão e México. E todos os outros times poderiam se vencer ou perder num dia bom, num dia ruim, de um ou do outro. E vai ser o primeiro ano do programa do Flag, vai ser esse ano, né? E aí tem vários planos muito maneiros, né? Porque agora a gente vai levar o programa do Flag nas escolas, com a parceria da Cris. Eu sempre falo da Cris. Porque o Ornelas é do FABR aqui também.
Inclusive, acho que vale a gente mencionar, né? Pra quem não conhece, estamos falando de Cristiane Cajuara, né? Presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, que, assim, cara, o trabalho que ela tem feito, não só com flag, mas também com tudo, né? Tudo. Que é relacionado ao futebol aqui, ao futebol americano aqui no Brasil, né? Eu acho que...
É impecável.
E, assim, aproximar, né? A NFL Brasil também, com o FABR, eu acho que tem sido uma coisa muito boa. E, cara, ver, né, eu tava aqui, mas poder ver ela, a criançada que tá lá, e ver que a galera do FABR também começa a ter até mais pontes com a NFL, sabe? Eu acho que é uma coisa que engrandece ainda mais as duas modalidades, né, vamos dizer assim.
E eu não tô aqui pra que eu tô falando bem de alguém, porque é importante. Hoje a CBFA é uma parceira da NFL, isso sim. Mas a CBFA não seria uma parceira da NFL se a NFL não se sentisse confiante para isso. Perfeito. A NFL foi na agência perguntar como funcionava o futebol americano, quem era quem, como era a confederação, se apresentou para a Cris, e aí eu tive algumas reuniões até elas falarem, dá para trabalhar com essa pessoa. Então os méritos estão na Cris e na confederação, entendeu? E é o que eu disse, pelo trabalho impecável que fazem. A Áfia, né, que é a lead de internacional do Flag, ela chama a Cris de estrela. Estrela. A Cris é estrela, porque ela faz as coisas realmente. A gente já teve, eu ia falar aqui, já tivemos um passado tão conturbado nessa frente, e ter uma pessoa competente no comando. E não é por competente porque pega, faz tudo e resolve, é porque falar. E isso é uma coisa que a gente, durante todo o processo de levar as crianças, a gente está viajando com 8 crianças que não são nossas. Perfeito? Perfeito. Entenda a burocracia, entenda tudo que exige fazer essa viagem acontecer. E a NFL, ela sabia, a confederação nunca fez uma viagem dessa com criança. A confederação tinha pouca experiência em trabalhando com crianças dessa idade. A NFL falava: eu não quero que você resolva. Eu quero que você fale pra gente até onde você consegue resolver e o que você precisa de ajuda para resolver. Uhum. Porque a partir do momento que você não consegue fazer algo e você não fala pra gente, é isso que vai dar problema. Claro. Então não tem problema não saber fazer. O que você não sabe fazer? A gente já fez e pode ajudar você. Aí mandava um documento pra gente traduzir, mandava um monte de coisa pra gente fazer. E a transparência da crise em todo esse processo de falar, ó, isso aqui a gente fez, isso aqui a gente não fez, isso aqui eu preciso de ajuda, isso aqui se eu não tiver ajuda não vai dar pra fazer, tal, sei lá o quê. A transparência e a colaboração pra fazer isso acontecer foi absurda. E é isso, agora vai começar o programa nas escolas, né? Categoria sub-12. É só o primeiro ano, mas eu tô, cara, empolgadão com essa parada, realmente. Flag é uma parada... Quem jogou no Embrasa voltou falando que se divertiu pra caramba. O Diego, que é da nossa agência, que jogou de quarterback já no Flamengo, falou que se divertiu. O Pedro Pinto, PP, aquele canalha,
voltou pô, a fazer o programa. Pô, Pedro Pinto, todo respeito, pô. O Pedro Pinto, ele foi fazer um scramble no lance lá, que ele parecia o Big Ben, pô.
Sempre pô, pareceu.
100% o feeling do Big Ben correndo com a bola na mão, pô.
Mas aí ele voltou falando, pô, gostei dessa brincadeira. Quem interage com o Flag pô, acha muito maneiro. E é por isso que isso é tão legal de levar para as crianças. A gente, agora sim, vai levar futebol americano para uma galera nova, sacou? Que às vezes a gente fica falando aqui, com todo respeito, quem nos ouve, mas a gente fala para uma galera que a gente sabe para quem a gente tá falando. Sim. Você chegar no futebol americano é um grupo específico, a gente sabe, tipo, eu vejo as pessoas, eu falo, eu consigo entender. É um grupo que você entende quem tá aqui, né? Então agora sim a gente pode começar a apresentar o futebol americano e começar a furar de verdade essa nossa bolha, vai ser por meio dessa criançada e muito por meio do programa de flag. Esse último ano foi absurdo, a gente já viu, né? Eu falei isso na live, o NFL Flag aqui, a viagem pro Pro Bowl com as crianças com o Brasil fazendo parte, segundo ano de Embrasa ainda maior, e agora a gente entra numa off-season onde a gente não tá esperando setembro chegar, a gente tá esperando setembro pra NFL chegar até a gente, né? A gente tá esperando setembro pro São Paulo Game. Então, assim, a construção do que tá acontecendo aqui é um absurdo e eu diria que há 2 anos atrás muita gente não ia nem acreditar se a gente falasse.
Pô, não mesmo. Com certeza não.
Não ia acreditar que a gente falasse.
Há 2 anos atrás, as pessoas iam falar que qualquer atividade da NFL no Brasil seria só, sei lá, uma representação mal feita ou uma representação mal entregue, traduzida. É. Cara, nada disso. Ninguém faz ideia do trabalho que a gente tem por trás de tudo isso.
E eu obviamente eu tenho informações e as pessoas muitas vezes me perguntam, mas saibam que me perguntar é a coisa mais... Assim, você vai perder o seu tempo me perguntando porque eu sou uma pessoa que eu não posso falar as coisas que eu sei. Mas o que eu posso falar é que tem muita coisa pra acontecer que as pessoas ainda não sabem. E que essa construção é uma construção e o caminho é muito legal. Então, é muito maneiro fazer parte disso, é muito maneiro fazer parte disso com amigos, né? Porque desde que eu entrei na agência, basicamente, eu consegui levar o Gui pra trabalhar com a gente lá, porque eu falei, não consigo fazer isso sem ele.
Não mentiu.
Não menti.
Não mentiu.
E esse ano, o Ornelas, que chegou não só no Zona FA, na NFL Brasil também, super elogiado, elogiaram o trabalho dele no Embrasa, porque eu não pude estar lá e ele teve que assumir também muito do papel que eu cumpri no ano passado. Então, assim, é muito legal fazer parte desse trabalho e ver, né, vislumbrar um futuro tão legal que a gente tá não só esperando, mas ajudando a construir, né?
Vamos falar então do que aconteceu? Que eu acho que é mais do que necessário antes do Super Bowl falar deste evento maravilhoso que infelizmente eu não pude participar, mas eu sei por meio de várias informantes que foi maravilhoso e teve a apresentação desse menino lindo com essas madeixas ao vento e, cara, vou rasgar isso daqui. Que orgulho de ver você no palco traduzindo as paradas ali pros mano, pras lendas dos Dolphins, tá? Foi do caralho o papo, fluiu pra cacete, foi muito rápido, a troca foi muito insana. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo evento, orgulhoso de você, tá?
Muito obrigado. Primeiro, obrigado também ao Rafão, né, pelo elogio nos seus comentários. Por você também, que você ficou o final de semana inteiro, sabia que eu estava nervoso toda vez que eu ia ter que subir no palco e mandar uma mensagem antes e depois, pra garantir que ia ficar tudo bem. Cara, eu falar pra vocês que ainda não caiu 100% a ficha da entrevista com os caras dos Dolphins, né? Eu sei que pra uma galera talvez não seja bobagem, né? Até porque a gente trabalha com isso, mas, pô, você dividir palco com dois caras que são do Hall da Fama, do seu time de coração, ver todo o carinho que eles tiveram comigo, né? Como eu falei, pô, o Nat Moore me deu de presente ainda um card do Hall da Fama do Dan Marino, autografado, sabe? Depois a gente ter conversado, ele ter visto como é que era também o lado torcedor, né? Que eu, pelo menos, sempre tento segurar muito, né, esse lado da torcida, tento não transparecer tanto, mas assim, foi sensacional, né? Eu acho, mais uma vez, como o Rafão, né, acho que agradecer, porque muita gente trabalha para que essas coisas aconteçam, acho que a galera não tem ideia da metade do pessoal que tá trabalhando para que eu e mais dois caras estejam no palco falando. Tipo, é muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Domingão também tivemos mais entrevistas com eles, depois com o Consul dos Estados Unidos, com a Ana Ricari também. Danilão estava comigo no palco, também deu um show, né? Danilo Batista, nosso grande colega da NFL Brasil. E foi tudo maravilhoso. Pude jogar um pouquinho do flag, né? Verdade seja dita, joguei só alguns minutinhos na semifinal. Porém, coloco na conta que o first down, né, da primeira para o meio, que ajudou a garantir o nosso touchdown da vitória, veio numa recepção minha. E tenho aqui uma crítica inclusive embasada por Nat Moore e Mark Duper do Dolphins, que estava wide open na conversão de um ponto que Diegão perdeu. Uhum. Deixei Alex, o psicólogo do FA, inclusive, ficou na saudade, na tentando me marcar, mas o passe veio alto demais do Diegão. Mas assim, eu te falo também, você sai querendo jogar flag, porque é muito legal, é muito dinâmico, é muito rápido, né? Você se diverte, foi um evento muito, muito maneiro. Cara, o Embrasa, comparando do ano passado para esse, né, o tamanho, tudo que rolou, né, a gente, pô, teve, hoje, né, a gente tá gravando na segunda, a NFL Brasil soltou oficialmente o primeiro episódio da websérie do Davi Belfort, quem tava lá pôde ver em primeira mão, né, então, fora a narração, né, pô, Rômulo narrando o jogo para quem tava lá, Jaque, o Pepe nos comentários, foi fora de série, cara, não tenho nada a reclamar, só agradecer a NFL Brasil, que o bagulho foi muito, muito animal, né? Os três dias foram sensacionais. E é isso, né? Vamos seguir trabalhando para que continue crescendo. Ano que vem vai ter. Esse ano, né? Falando que vem, porque é a próxima temporada. Mas esse ano a gente abre com a NFL no Brasil. E, cara, se isso é o que começa a temporada, só quero ver o que vai ter até o Super Bowl.
Muito bem. Foi maneiro ver de longe, porque esse ano eu não consegui ir, porque eu consegui ver vários pedacinhos durante as pequenas lives que a galera fez. Então, sim, quem tava de fora ou quem, por exemplo, não pôde viajar para ver, conseguiu ter um gostinho do que foi a experiência do Embrasa, assim. Tipo, as entrevistas, a boa parte das entrevistas foram feitas em live. Teve transmissão do jogo de flag, um pedacinho também em lives da NFL. Uhum. Teve o pré-jogo também ao vivo antes do Super Bowl. Foi muito bom e foi uma audiência maneira também no YouTube. Então, assim, vários pedacinhos foram expostos e colocados pra galera que não pôde ir, que eu tenho certeza que deu um quentinho no coração de, acho que ano que vem eu tenho que ir, cara.
E fica o convite, mano, porque é um bagulho que, não sei, porque eu vou ver na minha casa, mano, gente, vai, velho, a energia do bagulho, na hora do jogo também, pô, tinha uma torcida organizada do Chiefs lá, pô, tinha uma torcida organizada, pô.
É isso. Bom, a gente permeou, para chegar até a grande estrela de tudo isso, que é o Super Bowl, não é mesmo? E aí, Ornelas daqui, operando o evento e cuidando do entretenimento daqui, o Rafão trampando lá diretamente para trazer informação para a gente. E aí eu vou querer, obviamente, a perspectiva de vocês dois, mas deixar aqui que foi um jogo muito bom, apesar de poucos pontos no começo, um pouco truncado, as defesas aparecendo muito mais do que os ataques. Patrick Mahomes fez seu papel aqui e mais do que nunca, esse garoto tem estrela que vai brilhar por muitos anos. E mais um campeão aí, mais um campeonato, né? Mais um anelzinho para Patrick Mahomes e Companhia Limitada. Como é que foi, Rafão, essa energia do estádio? A preparação a gente viu durante os trabalhos das lives da NFL, os vídeos que foram produzidos para trazer para a galera. Mas o Rafão, menino Rafão, como é que foi esse Super Bowl em Las Vegas? Talvez o Super Bowl mais visto de todos os tempos.
Cara, foi maneiro e foi diferente também, né? Porque o último que eu fui era Bengals e Rams. Todo mundo sabe que sou fã pra caramba do Bengals, do Joe Burrow. Rams tinha um time cheio de estrelas. Mas Chiefs e 49ers, né? São dois times com mais peso e mais tradição, né? Principalmente falando dos anos mais recentes, né? Então, ver o Chiefs e o Mahomes pessoalmente, algo que eu não tinha tido a experiência, eu falei, caramba, eu vou ver o Mahomes no Super Bowl. Do outro lado, eu vou ver um 49ers cheio de estrela. Vou ver Nick Bosa, vou ver Fred Warner. Eu falei, caramba, vai ter uma galera de peso, né? Mas aí, cara, o jogo começou assim, e aí, como você falou, o jogo com poucos pontos, porque as defesas estavam jogando muita bola, teve uns turnovers, né? A primeira campanha do 49ers teve o fumble do CMC, aí teve também turnover do Chiefs, aí 49ers abre 10-0, eu falo, caramba, o que que tá acontecendo? Aí teve aquele lance do Kelce brigando com o Andy Reid, aí eu falei, ih, rapaz, 49ers 10-0, o Kelce tretando com o Andy Reid, eu falei, acho que, né, acho que o Niners estava como favorito por um motivo, tinha alguma coisa aí nesse Chiefs que as pessoas estavam sabendo, né, por baixo dos panos que a gente não tava sabendo. Aí eu lembro, aí o Chiefs vai pro intervalo 10-3, se não me engano, né, acho que eles marcam um field goal no final.
Sim.
Só que aí começa o terceiro quarto e tem a interceptação do Patrick Mahomes. Eu falo, cara, o que que tá acontecendo? E aí quando essas coisas começam a acontecer, eu lembro daquele jogo do Rams e do Bengals, porque o Rams e o Bengals também eram times que conseguiam fazer de tudo. O Rams tinha Cooper Kupp, tinha Odell Beckham Jr., só que o Odell Beckham Jr., ele marca o touchdown, mas machuca. O Joe Burrow marcava ponto pra caramba com o Jamar Chase, mas foi um jogo de poucos pontos. O Rams e Bengals, o Super Bowl, foi um jogo de poucos pontos. Eu não lembro exatamente a pontuação, mas eu acho que nenhum chegou a 20, por exemplo. Aí quando tava acontecendo isso, eu falei, caramba, eu vim ver 49ers e Chiefs, achando que eu finalmente... E eu tava com Chiefs e Eagles o ano passado, obviamente, também, né? Que eu vi no Embrasa. Eu falei, caramba, foi ponto, 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 ponto. E eu falei, caramba, achei que... Eu acho que Chiefs e 49ers vai ser essa briga aí também, né? Só que aí quando tem interceptação, eu falei, caramba, eu vou ver um jogo meio truncado aqui, né? É Chiefs e é 49ers, mas eu vou ver um jogo meio truncado. Só que não, no segundo quarto as coisas começam a decolar. Né? Aí tem aquele erro do punch absurdo que gera o primeiro touchdown do Chiefs lá do Valdez-Scantling. Travis Kelce começa a aparecer, começa a jogar bola. Aí é CMC de um lado e Travis Kelce do outro. E aí, cara, foi quando eu comecei a fazer o stories que eu falei, cara, olha só, 2 minutos, 2 timeouts, o Chiefs tem a bola nas mãos e o Mahomes também, cara. já não sei o que tá mais acontecendo. É isso que tá acontecendo. Aí tá, aí o Mahomes vai, comanda lá, campanha, pum, field goal, overtime. Eu falo, caramba, que loucura, brother. Que tá acontecendo? E foi muito divertido, porque às vezes quando a gente tá trabalhando, eu sou sincerão, tá? Às vezes quando eu tô trabalhando e tem overtime, eu falo, putz, caramba, overtime, mano. Vou trabalhar até mais tarde, tem que fazer sei lá o quê. Eu falo, caramba. Só que lá, como eu não tava diretamente cobrindo o jogo nem nada, eu tava pela diversão, mano. Eu falei, caramba, overtime, vamos pra cima. Que caramba, que jogo. Aí vai o 49ers, pum, chega até o final lá. Primeiro que o 49ers quase não consegue avançar, teve uma falta, acho que foi do McDuffie, né?
Sim.
Era uma terceira pra longa, assim. O McDuffie faz um holding, eu acho, que dá a primeira descida. Aí o Niners tem a oportunidade, continua avançando, marca o field goal. E aí, de novo, Mahomes com a posse de bola. E eu achei engraçado, porque eu tava do lado do Zé, né? A galera, acho que todo mundo aqui conhece o Zé. Os meus amigos que estão aqui no podcast. Pessoal de casa, não. O Zé... Praticamente o gerente de conteúdo de social media, NFL Brasil. Ele tava lá comigo. Aí o Zé falou, cara, bola tá na mão do Mahomes, ele vai marcar o touchdown e vai ganhar o jogo. Eu falei, cara, para de zicar. O que você tá falando, cara? Pô, pelo amor de Deus. Olha esse jogo. Não dá pra saber o que vai acontecer. E eu assim, nervoso. Aí tá, aí começa a campanha do Chiefs. E aí tem aquela quarta descida. Logo no campo de defesa. Era quarta pra um, eu acho. Aí eu falo, cara, eu não acredito que esse jogo vai acabar nessa quarta pra um no campo de defesa, mano. Eu falei, caramba, Zé, pelo amor de Deus. Olha o que tu fez, cara. Pelo amor de Deus. Tava zicando esse jogo. Mahomes pega a bola, converte, correndo com a bola. Aí tem mais uma terceira pra longa que o Mahomes converte. Se eu não me engano, ele também era uma chamada de passe. Marcação individual. Abre um espaço no meio e ele corre com a bola. Essa jogada, inclusive, o Patrick, antes de sair, ele falou. Ele falou, marcação individual. Eu acho que era empty. Ele falou, marcação individual. Ele vai correr com a bola pelo meio. Conheço meu menino. E ele fez exatamente isso. Correu mais 20 jardas. Aí foi chegando. Eu falei, tá, o field goal já tem. A gente tem mais coisa pra acontecer aqui. Aí chega no, na parte final do campo, eles fazem aquela primeira jogada e começam a rodar a próxima jogada, né? O tempo vai rodando, tava 30 segundos, e o tempo vai passando, e assim como aconteceu na transmissão, acho que o Paulo Antunes não sabia exatamente a regra, que é uma regra nova, né?
Sim.
Essa regra, ela entra em vigor nos playoffs do ano passado, se eu não tô engano. Se eu não me engano. Eu não sabia que o Chiefs podia... O Chiefs tem direito à segunda posse de bola, né? Se o Chiefs não se terminasse o tempo e o Chiefs não tivesse ainda terminado sua campanha, ia para uma segunda prorrogação e o Chiefs continuaria com a posse de bola, porque eles têm direito a segunda posse de bola depois da pontuação.
Exato.
Mas eu não sabia disso. Quando eu vi aquele tempo rodando, eu falei, pelo amor de Deus, o que o Andy Reid tá fazendo? Chama a timeout! Eu vi o relógio de 30 segundos cair para 5.
Isso é engraçado, porque lá no Embrasa, já que o PP já tinha meio que alertado todo mundo disso.
Uhum.
Então todo mundo que tava lá, tipo, acho que... Pelo menos até da galera, assim, ao nosso redor, né, e tudo mais. Ninguém tava muito desesperado com isso, porque eu acho que a gente já tinha sido vacinado, sabe? Uhum. Com a relação ao relógio. Então tava todo mundo meio que assim, ah, não, beleza, já entendemos. Pode ficar à vontade aí, faz o que você acha que você tem que fazer.
É, não, lá tava eu e o Patrick, a gente tava desesperado, e o Zé falando, não, cara, eu acho que eles têm direito à posse de bola, eles têm direito à posse de bola. Aí, só que o que acontece é que no meio do caos, do desespero, sai o snap, e aí é o mesmo motion, cara. Mesmo motion do touchdown do Kadarius Toney. Só que dessa vez é o Mecole Hardman, que já fez uma big play no primeiro tempo. O cara foi cortado, voltou pro time, fez uma big play e o touchdown da vitória. Bizarro, né, cara? Eu achei muito maneiro a vitória do Chiefs. E, pessoalmente, né? Eu tive toda a minha jornada, gente, de futebol americano. Comecei, eu assisti numa viagem, aí voltei e comecei a jogar na praia, me viciei pelo esporte, aí comecei a correr atrás pra tentar trabalhar com isso, aí fui comentarista, eu fiz podcast sobre o meu time, né, acho que todo mundo sabe que em algum momento fiz podcast sobre Vikings, e aí tive o meu momento torcedor, fanático, e aí, só que tu vai evoluindo, vai ganhando maturidade, né. Hoje assim, quando o Vikings ganha, eu gosto, mas eu tenho todo respeito, não desprezo, mas meio que tanto faz o Vikings, entendeu? Se o Vikings perde, eu não tô nem aí, porque eu falo, pô, beleza, tô acostumado, isso aqui acontece toda hora. Então, é assim,
é duro.
Hoje, eu, por exemplo, nesse Super Bowl, pessoalmente, eu tava falando, cara, eu queria que o Chiefs vencesse, e é um olhar um pouco profissional do lance, pode ser, mas eu quero que, hoje, meu trabalho é divulgar o futebol americano. Tá, esse é o meu principal trabalho. Eu sou um comunicador que eu divulgo a modalidade no Brasil. O futebol americano, grande parte da internacionalização do futebol americano se deve à dinastia do Patriots e a um cara chamado Tom Brady.
Sim.
Quando você conversa com uns coroa que gosta de futebol americano, eles vão falar do Brady. Pô, aquele Brady, aquele cara era brabo. Aquele Brady, pô, Patriots. Era isso. O futebol americano cresceu pra caramba por causa desse cara. Quando o Tom Brady aposentou, a primeira coisa que eu falei é, a gente precisa desse cara. A gente precisa do cara que vai ser a cara da NFL, que vai chamar as pessoas, a gente precisa desse cara. E eu sei que o cara que pode ser esse cara é o Mahomes. O Mahomes venceu no ano passado, o jogo foi apertadíssimo. O Eagles tinha um baita de um time. E esse ano era a mesma coisa, o 49ers tinha um baita de um time. O 49ers tinha toda a capacidade de ganhar e não ganhou por detalhes, pô. Foi chute bloqueado, extra point bloqueado, o punch que bateu no calcanhar do cara... Cara, mil coisas. Enfim, mil coisas. Quarta descida que o Mahomes conseguiu converter. Mas foi no detalhe, pô. O 49ers podia ter sido campeão. Só que o fato do Chiefs ter vencido mais uma, do Mahomes estar acumulando títulos, tudo isso contribui pra nessa fase tão importante nossa, pra gente conseguir internacionalizar o nosso esporte. Porque todo mundo vai querer saber do Mahomes, vai querer saber do Chiefs. Ainda teve o tempero da Taylor Swift nesse time com o Travis Kelce. Cara, todo mundo vai querer saber desse time. E é por isso que eu tava torcendo pelo Chiefs, que eu falo, cara, a gente precisa dessa dinastia, não sei se dá pra chamar de dinastia já, mas a gente precisa desse super time. O Chiefs tá se colocando como o super time que vai fazer a galera nova chegar na NFL. E torcer pro Chiefs não tem problema nenhum, torcer pro Chiefs agora, tá? Se você ainda não decidiu o seu time, eu te dou esse conselho, inclusive, torça pro Chiefs. Torça pro Chiefs.
É isso.
Vai ser muito legal ver seu time ser campeão.
Vai sofrer muito menos do que a gente.
Pô, pelo amor de Deus. Vai ser muito maneiro ver seu time ser campeão com um baita de um QB. Enfim, falei pra caramba, né? Mas minha experiência foi essa. Eu fui sincerão aqui na minha experiência.
Perfeito. Eu pedi isso mesmo. Eu pedi o seu coração e agora eu quero o cérebro do Ornelas. Como é que foi a visão técnica desse jogo, meu irmão? O que, que você viu de deficiências, de pontos positivos, de estratégias? Qual foi a vibe que você teve desse jogo aí?
Cara, eu acho que, falando de um ponto de vista mais técnico, e aí eu acho que o Rafão pode também falar um pouco, é que, sim, os 49ers tiveram o primeiro tempo inteiro pra matar o jogo, mano. Porque os Chiefs não estavam se achando, mano. Os Chiefs não estavam se achando como time, como unidade, no primeiro tempo como um todo. E, assim, São Francisco começou mal porque teve aquele fumble, mas depois foi, tipo, foi se achando, né? O Purdy foi fazendo um joguinho ali discreto, né? Mas também sem se comprometer demais. Aí o time conseguiu pontuar quando se arriscou, né? Naquele passe do Juwan James, que virou um touchdown. Mas, assim, o time não capitalizou quando o Mahomes e quando o ataque deu os tiros no pé, né? A gente falou do começo do segundo tempo, que era uma baita oportunidade, que foram faltas, e o time teve que ir pro punch, né? Eu acho que, tecnicamente, a gente não tem como não falar da ausência do Greenlaw. É uma lesão, pô, completamente... A gente nunca fala, né, mais ou menos lesão, mas a dele foi num lance muito, muito infeliz, né? Foi literalmente entrando em campo e ele é aquela lesão sem contato, que a gente sabe que é a pior que tem também, porque geralmente nesse caso é ligamentar, alguma coisa assim. E os Chiefs olharam pra isso e começaram a atacar naquele ponto, né? Usaram muito de conceito mesh, muito de conceito ali naquele passe bem curto, né, na zona onde o Greenlaw estava marcando, né? E aí talvez a gente possa falar que os 49ers poderiam ter se ajustado desse jeito ou daquele, mas o Rafão rasgou pro Patrick Mahomes, é verdade, pô. O Mahomes, quando ninguém esperava, ele puxou uma bola ali, correu para 10 jardas, depois ele resolveu numa outra também, né? O Travis Kelce, depois do Chilique, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, inclusive, tá? Porque assim... Se o Kansas City Chiefs perde esse jogo, a conversa até hoje estaria bem diferente daquele chilique dele com o Andy Reid. Sei que o Andy Reid foi ali falar depois que, é isso que eu amo nesse time, que eles me dão essa energia, essa paixão, mas isso não se faz. É, mas com um senhor de idade, isso não se faz. Aí teve também a galera que quis pegar um pouco no pé do Kiro lá, daquele lance do fumble do Karlaftis, porque, com todo respeito, né... O único jeito do Kiro fazer alguma coisa é se tivesse um olho na bunda, né? Pra ele adivinhar que tinha tido fumble e conseguir virar e conseguir buscar a bola. Estão falando que ele tava fazendo trash talk porque ele falou oi. Tipo, ele meteu um oi pro Karlaftis. Mas, tecnicamente, foi um jogo muito bom. Acho que as defesas, elas são o principal destaque. Porque, assim, a gente olha para jardas totais, né? Foram quase 900 jardas ou mais de 900 jardas. Não sei fazer essa conta de cabeça tão fácil. E foram poucos pontos. Quando a gente olha pro volume, foram poucos pontos, né? Então, assim, foi um baita jogo. Eu acho que... Eu achava que os Chiefs iam ganhar, né? Por mais que os 49ers tivessem tido mais... tenham sido mais sólidos durante o ano inteiro, tenham jogado melhor durante o ano inteiro, pareciam ter um time mais consistente. Só que você não tem o Patrick Mahomes. E aí, não tem muita coisa que você possa fazer quando... Um dos melhores QBs da história. Como o Rafão tava. Falou que ainda não sabe se define já como dinastia, eu já coloco, né? Você não tem o QB da nova dinastia da NFL do seu lado. E geralmente, pra você ganhar quando esse cara tá do outro lado, você tem que ser impecável. Ou você tem que punir quando o outro time erra e o 49ers não foi nenhum dos dois.
Muito bem. Rafão, algo a acrescentar sobre esse aspecto mais técnico do jogo aí, irmão?
Não, cara, acho que foi isso. Foi importante ver também detalhes, né, cara? A gente está falando aqui de todos os desastres, mas inegável entender a participação dos special teams no resultado desse jogo.
Perfeito.
Né? Não só o ponto extra bloqueado, o problema no punch, que, pô, tem um pouco de sorte ali, né? Tem, mas é importante, cara. O Harrison Butker ter acertado 4 dos 4 que tentou.
Tivemos duas quebras de field goal, né? Primeiro do Moody e depois do Butker, né? De field goal mais longo da história do Super Bowl.
Sim, exatamente, cara. O Moody acertou os 3 field goals que ele tentou também, entendeu? Os times estavam num nível de execução muito alto, né? Os special teams estavam... Field goal, não teve field goal errado, tá? E a execução dos dois times no final, a pontuação do Niners, a pontuação do Mahomes, foi troca de field goal, troca de field goal pra lá, troca de field goal pra cá, overtime. De novo, o Niners foi, aí teve uma faltinha do McDuff, mas o McDuff jogou uma enormidade nesse jogo. Ele fez aquela falta, mas ele jogou uma enormidade. O Carl Laftis, que é um cara que eu falei durante a semana também, jogou muito. E aí, cara, no drive, que o Mahomes... Não tô falando Mahomes, mas é o Chiefs. É que o Chiefs e o Mahomes são quase a mesma coisa hoje. Mas assim, no drive que o Chiefs faz o touchdown da vitória, o nível de execução desse time... O time não tava nervoso e parecia que... Amigo, não parecia em momento nenhum que eles não iam conseguir converter.
Parecia que eles estavam jogando um drive de um jogo qualquer.
Cara. Não parecia... Quando tava na quarta descida e você... Caramba, o jogo pode acabar aqui... De verdade, em momento nenhum, pareceu que eles estavam achando que o jogo ia acabar. O jogo, eles sabiam que ia até o final e eles marcaram o touchdown. Assim, um nível de execução de confiança de campeão, pô. É isso, foi o que a gente viu. E, enfim, agora, rapaz, igual quando a gente viu, e eu falei isso também, né? A dinastia do Patriots, a gente viu Patriots diferentes. E a gente viu... A gente vai ver Kansas City Chiefs diferentes, né?
Como é que é o plural?
O Patriots CCs diferentes.
E o Kansas City?
O Kansas City Chiefs CCs.
Boa, obrigado.
Tem diferentes esses.
Tá bom, obrigado.
A gente viu o Patriots, a gente lembra de alguns caras, Dion Branch, aí, pô, LeGarrette Blount, Gronk, Edelman, Welker, Randy Moss, teve... Aí teve o Patriots que a defesa era boa mas, e corria com a bola. Teve o Patriots que era mais ataque do que defesa. A gente tá vendo isso com o Chiefs agora. Né? Teve o Chiefs que era explosivo, que fazia 40 pontos a qualquer momento. Esse Chiefs desse ano não foi esse Chiefs. Não era o Chiefs explosivo. Não era o Chiefs que trocava...
Esse é o Super Bowl que daqui a 20 anos, quando o Mahomes parar de jogar, é o Super Bowl que a gente vai falar que ele chegou por causa da defesa.
E aí o pessoal fala que esse era um ano pra bater o Chiefs. Eu não sei se esse era um ano pra bater o Chiefs. Esse era um ano que com certeza o 49ers podia ter batido o Chiefs.
Sim.
E eu vou falar pra vocês, ano passado era um ano, e eu sei que o Chiefs estava bem ano passado, mas ano passado era um ano que o Eagles podia ter batido o Chiefs. Pô, o Eagles quase bateu o Chiefs. Só que o quase, meu amigo, é o que faz a diferença.
Era o que fazia a diferença com o Tom Brady e é o que vai fazer a diferença com o Mahomes agora.
Exato, pô. O cara tá aí acumulando títulos, canecos, anéis. Bizarro.
E o finalzinho do jogo ali, nas entrevistas, finalzinho do jogo não, depois, pós-jogo, nas entrevistas ali, o Kelce, a gente vai pro terceiro, a gente vai buscar o terceiro, é isso que a gente quer. A mentalidade desse time é bizarra, né, cara? Eu sei que, acho que a maioria dos times da NFL tem isso, mas quando você tem quando você tem a vitória do seu lado, os campeonatos ganhando, né, tipo, você vencendo e trazendo os canecos pra casa, acaba facilitando um pouco essa postura de vamos pro terceiro, ninguém fez três ainda na sequência, a gente vai fazer. Eu acho muito doido,
e
tá
ligado? E o ponto
ligado?
É assim, tipo, a galera, um vício. A galera que tá acabando o contrato, por exemplo, Chris Jones é free agent. Sim. Mas ele falou, cara, eu quero jogar aqui, né? Travis Kelce é outro. Não precisa esquentar. O Travis Kelce falou, eu vou jogar aqui enquanto o Andy Reid estiver aqui, que eu não vou jogar pra outro técnico. Quando o Andy Reid falar que para, eu paro junto. Quero jogar pra esse cara. Amigo, quando tu tá nesse nível de irmandade, de vestiário, de cultura, vem confiança, pô, é difícil, porque é o detalhe que faz toda a diferença, assim, pra fazer um jogo apertado virar vitória.
Bom, pausa aqui no nosso Super Bowl, acho que a gente conseguiu abordar a maioria dos assuntos, foi muito bom ter as experiências dos dois lados, de quem estava no Brasil, um dos maiores eventos do mundo para acompanhar a NFL, e de quem estava diretamente nos Estados Unidos, em Las Vegas, acompanhando o jogo de pertinho, numa área que ele nem sabia se ele podia estar, mas ele estava, enquanto a credencial deixou, ele ficou.
É isso.
Agora, meus amigos, é o seguinte, a gente vai fazer uma pausinha, tá? Uma pausinha breve, descanso, vamos dar uma... Eu vou dar uma repaginada, isso assim, falando do meu ponto aqui, eu vou tentar trazer uma identidade nova pra esse Zona FA aqui, pra gente ser mais presente e mais marcante nos lugares onde a gente é presente, então eu vou aproveitar essa pausa até o Combine, acho que depois do Combine, na verdade, mais prático.
Pós-Combine, dia 5.
E aí a gente já volta falando de draft, né, meus amigos?
Exato.
Que é o assunto Não tem jeito.
É isso. É,
temos planos para trazer convidados também, para com certeza avaliar bastante dos candidatos e dos prospectos pro draft desse ano.
O pessoal sabe que vai vir quem aqui. O Patrick, que vai estar com a gente, boa, todo ano tá aqui. O Luquita vai vir falar de Tyrande, que ano passado ele avisou.
Por favor.
Ano passado ele avisou de Sam Laporta e chamaram ele de louco, né? Mas ele falou que o Sam Laporta era o melhor. É, o Brian.
Tentaremos trazer Brian mais uma vez para falar de QBs, né? Pô,
com certeza. Foi um baita de um episódio, Brian, a gente vai tentar trazer ele de novo pra falar de QB. É isso. Eu falei pro Ornelas, o Betinho, que é da NFL Brasil, joga de linebacker, também sabe muito e gosta de draft. De repente, trazer ele pra falar de linebackers. Eu não lembro se a gente já trouxe alguém de linebacker assim pra falar. Pô, trocar ideia com o Felipe, com o Davis, galera que a gente gosta. Aqueles piques, você já sabe como é que é.
E claramente, Rafa Martins e Matheus Ornelas.
Estamos aqui em todos os episódios.
Avaliando nossos prospectos com maestria, certo?
Perfeitamente.
Perfeito.
Bom, é isso. Ficamos aqui então com esse Zona FA. Eu acho que encerramos a temporada com chave de ouro, né? Em alto e bom tom.
Eu quero. Muito bom. Eu quero só, diga, antes da gente encerrar de facto. E trocar beijos e abraços, que a gente volta dia 6, pós-combine, porque eu acho que dia 4, segunda-feira, é o último dia. Isso. Não, dia 5, então, na terça, a gente volta pós-combine. E logo no final de semana seguinte, final de semana do dia 13 de março, não, é uma quarta, é na semana seguinte, a gente vai ter um programa pós-combine, no dia 5, talvez a gente tenha mais algum programa de draft, mas no dia 13 é a free agency, certo? É quando vira o ano da NFL. Então já tem o tampering, já tem coisa saindo, então já sabe, irmão, é segunda dia 11, terça dia 12, o bagulho fica doido, e caramba, quem que vai pra onde, e tem troca, é loucura. Então a gente volta falando de combine, falando um pouquinho de draft, e na semana seguinte já tem free agency, loucura de... E pra quem não sabe o que é free agency, é a época que os veteranos podem... Veteranos sem contratos, né? Contratos expirando, assinam com novos times. E aí é loucura. Tem Kirk Cousins aí, free agents. Tem Baker Mayfield, tem Chris Jones, tem T. Higgins, tem Mike Evans, tem Derrick Henry, Saquon Barkley, enfim.
E que o mundo se prepare quando o Mike Evans assinar com o Chiefs.
Rapaz.
Seria muito louco.
É isso. Seria aí. Seria muito louco. Mas a gente volta nisso aí. Então, ó, a gente trabalhou pra caramba. Agora vamos ter umas duas semaninhas.
Duas semaninhas
de descanso. E a gente já volta pra falar de draft, free agents, tudo junto. E já cair dentro dessa off-season no período mais quente que existe nela.
Perfeito. Vou sugerir... Matheus Ornelas não conhece essa nossa fase, mas vou sugerir a Rafa Martins que, se por acaso tiverem vontade, a gente dá uma reavivada no nosso querido Blitz Zona FA, hein?
Sim, sim.
Sim,
claro. De repente acontece alguma coisa aí, 2 minutinhos, 5 minutinhos de programa, joga na minha mão que o feed agradece.
Aí, mas... E como vocês sabem muito bem, né, a gente também vai aproveitar esse descanso para entender melhor as formas de repente, estar mais presente em Instagram, Twitter, essas coisas que a gente sabe que a galera gosta muito das interações por lá. Inclusive, obrigado, né, nas últimas semanas, a gente não tem postado tanta coisa assim no Twitter, mas a galera sempre tem recomendado a gente lá, quando alguém pergunta sobre programas, o que assistir, quero conhecer a NFL, quero falar de tal, quero escutar um pouco mais, onde que eu vou. Então a gente sempre agradece a galera que recomenda a gente. E a gente também vai tentar trabalhar para que a gente consiga trazer mais cortes. De repente, nessa zona aí de free agents, a gente conseguir trazer alguma coisinha rápida também quando a gente for falar de alguns assuntos, porque é muito importante, né, que vocês consigam acompanhar a gente também cada vez mais de pertinho.
Estaremos juntos e é isso. Obrigado pelo ano e ansioso pelo próximo temporada da NFL aqui no Brasil. O primeiro jogo da história será insano. Rafael Martins, bom descanso, boas férias. Muito obrigado, nos vemos em 2 semanas, hein?
Um beijo, meus amigos. Sentirei saudade de todos, mas voltamos em breve. Já falando de draft, que quem conhece sabe que é a parte que eu mais gosto, né? Então, volto feliz em breve.
Ornelas, meu querido, um beijo pra você também. Obrigado pela companhia. E a gente se vê em breve, hein?
É isso, um beijo a todos, um grande abraço. Temporada do NFL acabou, mas... Vocês sabem que ela volta, logo menos ela volta. E pra quem quiser acompanhar aí, eu já tô a milhão também falando de futebol americano brasileiro, né? Falamos hoje de flag, de CBFA e tudo mais. Então pra quem quiser acompanhar, corre lá no @ Matheus Ornelas, que tem bastante coisa lá.
Perfeitamente. Eu me despeço aqui de novo. Vou reforçar que você só pode sentir saudade depois da free agency. e depois do draft. Então, por enquanto, não fique triste, a NFL volta em setembro, mas não é esse o assunto. O assunto agora é draft, é free agency, e a gente volta em breve para cobrir tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pelo ano, pela companhia. A gente se vê em breve. Guida Lacoleta se despedindo aqui. Um beijo. Tchau.